you can...
Insira ficha.
Sussu, reconheceu a língua, gamer de plantão? Pois é, o tema de hoje é The Sims, o jogo de simulação mais famoso do mundo. Vamos falar sobre tudo o que rolou na live Behind the Sims Summit de hoje. Então se prepare, Simmer, pois está começando mais um Insira Ficha. The Sims é um jogo de 2000, criado pela mente de Will Wright e do mesmo universo do SimCity. O Will Wright queria fazer um jogo de uma casa de bonecas virtual. E se conseguiu. The Sims é uma das franquias mais famosas e rentáveis da atualidade, com um grande nome e comunidade de mesmo tamanho. The Sims 4 é o atual jogo da franquia. Lançado em 2014, o jogo até agora possui 59 DLCs compráveis. 12 delas são pacotes de expansão, o tipo favorito dos Simmers e mais familiar na franquia. Somadas, todas as DLCs de The Sims 4 custam R$4.793. Durante a sua vida, que ainda está em desenvolvimento, o The Sims 4 recebeu atualizações gratuitas de conteúdo, como piscinas, fantasmas e bebês. Features que não estavam presentes na versão de lançamento do jogo. Hoje, dia 18 de outubro de 2022, o The Sims 4 vira gratuito. É a primeira vez que um jogo da linha principal do The Sims se torna gratuito para jogar. Como um agradecimento, quem já havia comprado o jogo antes dessa data podia receber o kit Paraíso Desértico de graça, mas acabou esse período. Esse é um momento histórico que muda a história da franquia dos nossos Sims. Junto com a gratuidade, veio uma live stream. A chamada Behind the Sims Summit iniciou às 14 horas de hoje e finalizou às 14h30. Na mesa de hoje, trouxe duas Simmers que têm muito o que comentar. Mas antes de irmos para o futuro de The Sims, que tal checarmos o passado? Conheça a história de Laura Caixão, uma das Sims mais adoradas e intrigantes da série.
Vestido vermelho, cabelo preto. Esses elementos são parte da personalidade da Laura Caixão, uma sim com uma história conturbada e misteriosa.
Desde o primeiro The Sims, a elegante Laura Caixão podia se encontrar com os sims do jogador. Mas o que estava por vir depois do primeiro jogo ainda não se sabia.
Se prepare para descobrir o mistério de Laura Caixão.
Os jogos de The Sims ocorrem em linhas do tempo diferentes.
Começamos essa história no The Sims 3, onde Laura é apenas uma criança.
Laura Solteiros, escrito com um U ao invés de O, é uma criança que mora em Sunset Valley. Canceriana, sortuda, bondosa e bravia. Sua roupa vermelha mostrava a cor favorita.
Como a maioria das pessoas, Laura parece ter um possível crush de infância. E o nome dele é Vladimir Caixão. Ele mora na mansão da família, com seu pai e sua mãe.
Pulamos alguns anos na história. No The Sims 1, encontramos uma Laura com o sobrenome Caixão, que ganhou após casar-se com Vladimir. Os dois têm uma filha, a Cassandra.
Além de seus interesses em piano, golfe e pintura, Laura gosta do sobrenatural. A família Solteiros, anterior nome de Laura, está na cidade.
Chegamos na linha do tempo do The Sims 2. Vladimir já é idoso. Cassandra, adulta. Laura teve um filho com um garanhão Dom Latário, chamado Alexandre Caixão.
A casa, gótica com decorações escuras e vermelhas. Um arco de casamento no terreno sugere o grande evento entre Dom Lotário, o mulherengo da cidade, e Cassandra. Mas entre a mobília com tons escuros, uma sim não é encontrada.
Laura Caixão desapareceu.
Se Seu quarto está intacto, com todas as decorações no lugar, organizadas do jeito que ela as deixou.
O seu desaparecimento é certo. Ao navegar até a árvore genealógica da família Caixão, é possível ver Laura, ainda na cor verde, sinalizando que ainda está viva. Então, onde está Laura?
Ainda sabe-se pouco sobre o desaparecimento, mas é fato que foi recente. Alexandre possui lembranças de Laura, bem como Vladimir e Cassandra possuem memórias recentes. Dom Lotário sabe onde Laura esteve por último.
A última localização de Laura foi no telescópio de Dom Lotário, que ela utilizou no mesmo momento em que ele estava presente.
Mas ele tem algo a esconder. A última lembrança que Dom tem de Laura é a de uma interação, iniciada por ele, negada por ela.
No mesmo dia em que Laura desaparece, as gêmeas Dina e Nina Caliente chegam. A descrição das duas no jogo mostra um possível interesse econômico em Vladimir Caixão.
E as gêmeas possuem algo de mais bizarro. Ambas possuem um quarto de seus sangues alienígena.
Dina consegue conquistar Vladimir, que se relaciona com ela após o desaparecimento de Laura. Dina, ainda, é viúva de Miguel Solteiros, irmão de Laura.
Fomos para bem longe, em Estranhópolis, a cidade onde as coisas mais sobrenaturais ocorrem. Sims aparecem de todas as formas, mas uma peculiar se destaca, vestida de vermelho e cabelo preto. Essa mulher, chamada Laura Caixão, não tem mais memórias concretas, mas lembra-se de ter uma família e de amá-los profundamente.
Há algo estranho sobre essa Sim. Essa Laura não é a mesma parente de Vladimir e Cassandra, mas sim um clone, de acordo com os arquivos do jogo. Será essa a Laura Caixão original?
Voltamos para o The Sims 3, no mundo Lagos Lunares.
Os mundos do The Sims 3 estão em linhas do tempo diferentes.
Nesse caso, em Lagos Lunares, é o nosso ponto de despedida.
No cemitério Lua das Sombras, vemos um nome familiar em uma das lápides. Laura Caixão.
The Sims 4 é uma realidade alternativa em que Laura vive com Vladimir, seu marido, Cassandra, sua filha, e Alexandre, filho de Laura.
Mas o mistério continua. O que aconteceu com Laura entre The Sims 2 e Lagos Lunares no The Sims 3?
Será que Dina Caliente teve a ver com seu desaparecimento?
Será que Dom Lotário se vingou de Laura por ela não ter aceitado seu beijo?
Será que Laura é um clone?
Se sim, o que aconteceu com a verdadeira?
Talvez essas perguntas nunca sejam respondidas.
Mas pelo menos agora, você também pode tentar desvendar o mistério de Laura Caixão.
Este boletim faz referência ao vídeo Toda a Vida e Morte da Laura Caixão, em tradução livre, da youtuber Plumbella.
Também utilizamos de fonte as páginas de Laura Caixão, Dina Caliente, Vladimir Caixão, Miguel Solteiros e Lagos Lunares, da The Sims Wiki.
Texto por Victor Lebarbeixon.
Locução por Nando Honório.
E Marcelo Pedroso.
Está na hora de falarmos sobre novidades. Vamos começar a nossa mesa ao vivo. Como eu já disse antes, falaremos sobre a Behind the Sims Summit, uma live stream feita pelo The Sims, falando sobre o futuro da franquia. Comigo, hoje, está a Daniele Alves.
Oi, gente!
E uma convidada especial. Ela não se chama de gamer, mas todo mundo sabe que ela é uma simmer extraordinária. Do Cine Ponto, é a Júlia Guedes.
Oi, gente, tudo bem? Obrigada por me receberem no Insira.
A gente que agradece. Meninas, antes de vermos a live, cada um de nós anotou as expectativas sobre o evento. Dani, o que você esperava ver no evento?
Então, sinceramente, eu esperava que ter mais de The Sims 5, né? Assim, eu imaginei, na verdade, que primeiro eles iam postar, assim, uma imagem, fazer um suspensezinho, mas acabou que eles liberaram algo muito primitivo ainda, né?
Uhum.
Então, eu não sei bem o que esperar do The Sims 5, mas eu estava ansiosa pra ter algum pacote de expansão diferente. Uma das coisas que eu tinha até comentado era ter um pacote de expansão, assim, que retomasse um pouco algumas coisas clássicas de outros jogos, sabe? Que eu acho muito legal, porque a gente tá vendo muita coisa voltando, assim, anos 2000 e tudo mais. Então, eu queria um pacote de expansão que trouxesse clássicos de todos os jogos. Porque, meu, faz 8 anos que a gente não tem outro The Sims, né?
Faz bastante tempo. É, e o interessante deles terem mostrado algo primitivo, como tu falou, que foi uma palavra muito bem colocada, é que eles falaram na live que eles querem que os Simmers acompanhem o desenvolvimento do The Sims, que é uma coisa, se eu não me engano, inédita na história da franquia. Então, eu acho que eles estão, pelo menos, entendendo que os Simmers, eles são exigentes e eles querem um jogo mais bem feito do que o 4 é. E, Julia, o que é que você anotou?
Então, eu não tinha essa expectativa de que eles fossem mostrar mais coisas do The Sims 5. Eu achava que eles iam mostrar, no máximo, uma foto, assim, só lançar um teaser, assim. Não um teaser de vídeo, mas, tipo...
Sim.
Uma foto, assim, anunciando que teria, mas eu não achei que ia ter nenhum vídeo, assim.
Que nem foi o do 4, né? Que eles só lançaram o rostinho deles.
Sim, eu achei que ia ser exatamente isso, assim, que no final da live eles iam mostrar só uma imagem, só pra gente pensar como vai ser. Eu achei que ia ser, tipo, a cara de um sim, não um vídeo da construção. Então, eu fiquei bem surpresa quando eu vi. E também, vendo, eu achei muito parecido com o Paralives, né? Que é
Sim.
um jogo indie que estão construindo, que foi baseado em The Sims. Então, acho que eles pegaram um pouco dessa vibe.
É, essa questão até do... Como eu disse, eu também esperava que eles fossem primeiro lançar a imagem e lançamento. Mas quando eu vi que eles iam mostrar as coisas de The Sims 5, eu achei que eles iam mostrar coisas mais prontas. Que é o costume
entendi.
Deles, entendeu? Porque eu imaginei que quando eles... Ah, pensei, pô, já que já vão falar, vão mostrar... Eu achei que eles iam mostrar alguma coisa mais pronta, assim. Foi uma surpresa ver tanto do desenvolvimento bruto, realmente.
Sim, eu gostei, pelo menos. Eu achei que foi uma coisa bem... No mínimo interessante, né? Porque a gente vê como é que ele tá sendo construído. E até assim, é primitivo, é. Mas ele não tá tão não finalizado, assim, as texturas estão bem feitas e tudo mais. Provavelmente o jogo não vai parecer com nada daquilo que eles mostraram. E é possível até que não tenha alguma das features que eles mostraram. Eu lembro até, eu tava assistindo junto com a Júlia a transmissão, e aí no momento que eles mostraram as almofadas sendo movidas, a Júlia ficou toda animada. E é possível que não tenha isso também, porque é uma coisa bem difícil de programar também.
Mas vai, eu vi no anúncio deles. Eles escreveram que vai ter.
Então eles têm que se comprometer com isso.
Mas enfim, eu achei bem certeira a ideia deles de divulgarem já desde o começo, porque a comunidade dos Simmers é uma comunidade muito exigente. E tem que ser, porque a gente paga
Sim.
muito caro pra jogar.
É.
Muito caro mesmo. E então eles fizeram isso sabendo que se não fizesse, as pessoas iam reclamar.
É, eu... Se tivesse um bolão, eu teria errado totalmente, assim. Eu tava imaginando que eles iam anunciar que o The Sims 5 não ia acontecer e que o The Sims 4 ia ser o jogo pela próxima década, assim. Porque eu acho que porque eu tô muito envolvido, assim, nesses jogos live service, que a gente, inclusive, tem um episódio aqui no Insira Ficha, se você quiser escutar, que é muito interessante, que são esses jogos como um serviço, né? Esses jogos, geralmente, não têm uma sequência. E se tem, a sequência dura muitos anos. Então, eu esperava que, com o The Sims 4 virando gratuito, que é também outra grande notícia, né? Que eles falassem, olha, a gente tá comprometido em melhorar o The Sims 4 o máximo possível pelos próximos anos e nem começamos o desenvolvimento do The Sims 5, ou que tá ainda muito, muito, muito primitivo. Eles falaram que tá ainda há anos de ficar pronto. Mas o que eles mostraram já é alguma coisa bem mais complexa do que uma fase de pré-desenvolvimento. Então, eu errei totalmente. Eu achei que eles iam se comprometer em deixar o The Sims 4 ser um novo live service, que é mais ou menos o que eles estão fazendo agora. E talvez seja o que aconteça com o The Sims 5, entre aspas, né? A gente fala The Sims 5, mas o nome que eles deram foi Projeto René. Geralmente, os jogos, eles têm os codinomes dentro das empresas para que as pessoas consigam falar certinho. Mas, possivelmente, é o The Sims 5, né? Possivelmente, esse é o nome.
É, eu tô bem ansiosa, porque quando lançou o primeiro, né? O primeiro, no caso, pra mim, foi o primeiro, que é o The Sims 4.
Uhum.
Eu era muito nova, né? Então, essa vai ser a primeira vez que eu vou realmente acompanhar o nascimento de um novo The Sims.
Que legal.
Isso é muito engraçado, porque, tipo, pô, a gente tem anos de The Sims aí, né? Mas pra mim, vai ser o primeiro que eu vou acompanhar o lançamento.
Ah, eu lembro também da minha animação, quando eu jogava o 3, né? E daí, eu fiquei sabendo que lançou o 4... Eu, assim, meu Deus. Uhum. Eu precisava, eu achava que quem tinha The Sims 4 era gente milionária. Daí minha prima apareceu com ele um ano depois de lançar. E eu fiquei, meu Deus, você é rica, meu Deus do céu, eu preciso Sim. jogar esse jogo. E quando eu vi, assim, que dava pra mudar a cara do Sim de qualquer jeito, eu fiquei, nossa, muito animada. Eu acho que vou sentir isso com o 5 também.
É, então, eu acho que toda vez que lançam um jogo novo do The Sims, por eles terem um espaço de tempo grande entre um e outro, e especialmente porque, assim, The Sims é um jogo que fala sobre pessoas, entre aspas, do mundo real, né? Uhum. Então, muda tudo, muda a moda, muda as tendências de interface, né? Se você vê as interfaces do The Sims, todas são muito diferentes uma da outra. Eu jogava The Sims 2, e aí eu lembro quando lançou o 3, assim, mais ou menos, que no Brasil era meio atrasado, eu achava demais, assim, eu lembro que o The Sims 3, ele tinha um Plan Bob, que é o... aquele objeto que fica em cima dos Sims, né? Pra mostrar quem que tá em controle. Se você é Simmer, você provavelmente já sabia dessa informação. Mas o Plum Bob do The Sims 3, ele é super espelhado. E ele é meio tipo um vidro verde. E eu achava aquilo chiquérrimo. E eu falava, nossa, quem tem The Sims 3 tem que ser muito chique mesmo. E eu continuava...
Eu acho.
E eu continuava no 2, que era um Plum Bob mó feio. Eu amo The Sims 2, mas assim, o Plum Bob é mega feio. Então, eu acho que acompanhar um lançamento de The Sims é sempre muito interessante. O do 4 foi muito... diferente, porque foi num caminho completamente oposto, eu acho, do que os Simmers desejavam, que foi a falta do mundo aberto, a falta de várias outras features. The Sims 4, ele tem uma história conturbada por ter sido inicialmente desenvolvido para ser online. E aí, depois eles cancelaram essa ideia com a derrota que foi o SimCity... Acho que é só SimCity o nome, né? O último SimCity que teve. Que foi meio que um remake que eles fizeram, que era online, que deu tudo errado. Daí, enquanto esse SimCity estava sendo feito, o The Sims 4 também estava sendo feito, só que eu acho que era codinome Olympus. E acabou sendo reiniciado totalmente. Só ficou o estilo de arte, assim, e, sei lá, Willow Creek, provavelmente.
Nossa, gente, eu queria muito fazer uma pausa pra dizer que com essa trilha no fundo, eu me sinto muito dentro
casa,
do jogo.
Em casa.
Aqui, cara. Eu tô aqui em casa jogando.
Parece assim. Que a gente tá dentro do mundo aqui, nós somos Sims aqui jogando, muito bom.
Dag. Não, The Sims é um jogo muito especial, que apesar dele ter muitas falhas, né, eu e a Júlia, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente fala muito sobre The Sims, e... Eu sinto que The Sims, apesar de suas falhas, e especialmente o 4, que tem muitas falhas, ele ainda consegue tocar o coração das pessoas, né? E ser de uma forma... inspirar a criatividade e também ter uma gameplay que seja divertida pros outros. Apesar de eu achar os outros The Sims melhores que o 4.
Sim, eu também acho os outros melhores do que o 4, mas eu vou defender o 4 agora. Eu sei que todo mundo só odeia o 4, mas é que eu sinto assim, eu jogava o 3 com muita frequência. E uma coisa que eu percebo é que eu perdia muito tempo esperando o 3 carregar.
Sim.
E era muito lento, travava muito. E agora jogar o... Mesmo que seja o puro mundo ser fechado, né? Antes era aberto, era legal, porque era aberto. Enfim, eu poderia ir pra qualquer lugar do mundo. Mas agora, sendo fechado, eu acho que é bem mais rápido. Sei lá, flui mais jogar, sabe? Porque eu ficava um tempão esperando, meu computador era horrível. Sim. Então, o 4 pelo menos tem isso de fluir melhor. E o gráfico também é bem melhor.
Eu acho que o The Sims 3, ele tem essa falha de rodar muito mal até hoje, né? Mesmo se você tem um PC absurdo, ele ainda vai rodar mal. Ele vai carregar rápido, claro, porque, sei lá, se você tem um SSD, ele vai carregar rápido. Mas o problema daí não vira o carregamento, é muito travado, assim. Por isso que eu gosto muito do 2. O 2, pra mim, ainda é o melhor The Sims já feito. Porque ele tem muita personalidade e muita coisa na gameplay, né?
Sim.
Agora, pra mim, não existe Build By e Create a Sim melhor do que o do 4. Os dois são excelentes mesmo, assim. Eu continuo com essa opinião, porque eu acho que eles são muito bons.
Eu só joguei o 4, né? Então,
Eu queria que o 5 fosse, tipo... o gráfico do 4 melhorado e com a jogabilidade do 3 e do 2. Porque a jogabilidade é incrível. Uma coisa que eu sinto muita falta, que as pessoas falam um pouco...
Lembranças?
Dos criminosos.
Do Sim,
The Sims 3,
eu
eles entravam
muita
na
falta.
Sua casa. E eu acho isso incrível. Eu comecei a jogar The Sims 4 e tava assim... Será que vai vir algum ladrão? Vai vir algum ladrão? E não vinha. Eu ficava muito brava, porque eu queria que alguém me roubasse.
Exato.
Pra ter uma emoção na minha história.
Mas eu acho que o The Sims 4, a maior falha dele é que ele é muito fácil. E ele é muito fácil de ganhar dinheiro. Ele é muito fácil de você... consertar as coisas. Eu acho que tudo é muito fácil no The Sims 4. Isso talvez seja, inclusive, algo
Mas é que difícil já tem a vida, né? Pelo menos,
justo. Mas, assim, é aquilo que a gente estuda no design de jogos, até que é o desafio, ele é amigo do flow. O flow seria um fluxo em que você fica viciado no jogo. Não viciado no sentido ruim, mas preso no jogo, né? E que as coisas, elas não podem ser hiper difíceis. elas têm que te engajar, mas ao mesmo tempo ter algum desafio. Não é necessariamente difícil, eu acho que é desafio, coisas pra fazer. Né? E no The Sims 3 tinha muita coisa. Eu acho que se eu fosse escolher o The Sims 3, eu também escolheria os gráficos do 4, porque eu gosto de um gráfico mais cartoon, com a gameplay do 3 e com a lore do 2.
Uhum.
Porque a lore do 2 é maravilhosa. A gente ouviu esse boletim da Laura Caixão, que a história inteira é basicamente o The Sims 2, né?
Sim. Eu acho muito interessante que, pra mim, é difícil imaginar outro gráfico pra The Sims. Como eu só joguei The Sims 4 na minha vida, e, né, tipo, eu acho muito bonito, tudo bem, tudo mais. Eu acho difícil imaginar outro, sabe? Eu fico pensando como que eles vão fazer sem perder essa essência de, tipo, deixar hiperrealista.
Sim.
Mas também melhorar, né? Não deixar a mesma coisa. Então, eu estou curiosa pra ver, assim, como que vai ser.
Eu acho que a tendência é ficar cada vez mais cartunesco. Porque eles erraram muito no 3. O 3, eles tentaram fazer uma vibe, assim, realista e ficou horrível.
É, esse é meu medo.
Ficou horrível.
Só que o mundo do 3, eu gosto muito ainda.
Não, mas eu quis, tipo,
os Sims mesmo. Os Sims
eles
não
são
funcionam.
Muito feios. Não dá pra fazer ficar bonito nem
todos são
dia.
Iguais, os Sims do The Sims 3.
Sim.
Então, assim, eu queria perguntar pra vocês uma coisa muito específica. O jogo base do The Sims 4 agora vai virar gratuito, né? E eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre esse jogo base. Se ele é o suficiente pra que as pessoas tenham sua diversão, ou se vocês acham que o jogo base é só uma entrada pra realmente comprar a expansão. Antes de eu passar a palavra pra vocês, eu já queria dizer que eu acho que o The Sims 4, sem o Estações, ele é outro jogo. Não necessariamente eu tô dizendo que ele é injogável, mas eu tô falando que ele é outro jogo.
Também acho. Então, eu acho que é bom porque, assim, vai ser acessível pra muitas pessoas.
Sim.
Só que eu não acho que eles fizeram isso de graça. Eles fizeram isso justamente porque
nunca
eles
é
sabem...
De graça.
Pra extorquir as pessoas.
Pra extorquir as pessoas, porque eles ganham muito mais dinheiro com os pacotes de expansão do que com o jogo base.
Sim.
Porque o jogo base tava sempre em promoção, tava sempre barato.
R$20, né?
Tava de graça às vezes também. Então, eles sabem que eles não ganham dinheiro por isso. Porque a pessoa chega, vai jogar o base. Dá pra fazer muita coisa com o jogo base. Mas as coisas mais legais são as expansões. Então, eles sabem que se alguém começar a jogar de graça e gostar... Nossa, adorei esse jogo aqui. Vou ver coisas sobre isso. Vou ver vídeos sobre isso. Todo mundo só fala de pacote de expansão. De pacote de objeto. Pacote de jogo. Então, eles sabem que vai ser bem mais... vai chamar mais a atenção das pessoas isso.
Sim.
Quando eu comecei a jogar, eu paguei R$200. Porque eu comprei o...
Deluxe?
Não, era tipo... Era em DVD, não era nenhum...
Ah, sim!
Sabe? E daí, tipo, baixava no notebook, mas foi muito caro, R$200. Só que não tinha ainda pacote de expansão, né? Mas pra mim, gente, o tanto que eu joguei aquele jogo, sem pacote de expansão, sem nada, sem atualização nenhuma, eu jogava horrores, 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 horrores. Mas era diferente, porque não tinha as outras opções.
Exatamente. Uhum.
Aí, conforme foram lançando mais pacotes de expansões, com o tempo foi se tornando chato. Uhum. Que é algo que muita gente vai enfrentar quando for jogar só o base. Você, tipo, tem muito o que fazer e você tá preso ali. Então, você vai ficar tipo, poxa, tem tanta coisa pra fazer.
Sim. É porque também muito forte é a questão dos streamers de The Sims. Assim, a pessoa joga uma vez, ah, que legal, quero saber como construir uma casa. Daí vai ver alguém ensinando como construir a casa, começa a ver outros vídeos. E aquelas pessoas têm todos os pacotes.
Expansões,
e daí fica, nossa, eu queria tanto essa roupa específica, eu queria tanto
Foi assim que
cabelo.
Eu comecei a jogar The Sims 4, na verdade. Vendo o pessoal jogar, porque, nossa, eu queria tanto jogar esse jogo.
Sim, exatamente. Então, eles acertaram muito em deixar barato, gratuito, porque as pessoas vão ver, vão se interessar e vão querer... jogar.
Acertaram bastante e também vão acabar comprando, inevitavelmente, as
vão explorar
expansões.
Mais as pessoas, como eles fazem.
Mas pelo menos, assim, falando até pra mim, eu levei bastante tempo pra poder comprar o The Sims e tudo mais. Então, por mais que a gente tenha essa questão de que, obviamente, é uma forma de querer ganhar mais dinheiro e vai bastante gente vai comprar mais coisas, ainda assim é uma oportunidade pra quem nunca pôde comprar,
sim, com
né?
É preferível que ele seja gratuito e que eles né, continuem extorquindo do que ele seja pago e também continuem extorquindo. Então, assim, né? Eu acho que é essa...
Vai acontecer
essa
de qualquer jeito.
Exatamente. Bom, então a gente também teve a notícia de que o próximo The Sims vai ter algum tipo de crossplay. Então, vai dar pra jogar ao mesmo tempo. Isso foi uma coisa que eles mostraram no celular e no computador. A gente não entendeu direito como é que funciona, se era um streaming ou se era alguma outra coisa. Vocês acham essa ideia interessante? Assim, por exemplo, tô lá em casa, tô, enfim, começando um romance com uma pessoa, mas eu lembrei... Com uma pessoa não, com um sim, né? Meu sim tá começando um romance com outro sim. E aí, eu lembrei que eu tenho que ir pra minha aula de natação. estou indo pra minha aula de natação, no ônibus eu pego o meu celular e começo a jogar The Sims de novo. Vocês acham isso interessante? Ou é só alguma coisa que talvez vai cair no esquecimento?
Eu duvido que eu vou usar isso muito, sinceramente.
É, eu também. É que eu acho assim, é uma forma de prender a gente pra jogar sempre. Porque eles sabem que quem joga The Sims é sempre, todo mundo fala, né? Eu abro The Sims, faço uma casa, faço um sim, faço uma família, jogo por meia hora e depois abandono. E só vou jogar depois, daqui a um mês. Muitas pessoas são assim.
Ah, eu não jogo por meia hora, eu jogo por algumas horas. É. Mas essa parte do abandonar
sim.
é muito
sim,
verdade.
Sim, mas é que é um jogo que não prende se tu não for realmente criando o que tu quer fazer.
Exato.
Então, isso é um jeito de treinar as pessoas pra fazer cada vez mais.
Eu queria muito que eles liberassem uma forma, na verdade, de você jogar com outra pessoa na mesma família ali ao mesmo tempo, sabe? Mas...
Eu acredito que isso vai vir.
Vai ter.
Tem um mod do The Sims 4, Dani, que é incrível, que inclusive a gente pode fazer uma live no Insira Ficha, que ele permite até 10 pessoas, ou 8 pessoas, se eu não me engano, a jogarem
no mod. Eu queria muito, porque às vezes eu queria jogar The Sims com o Yohi, ele tá tipo, mas eu vou ficar só olhando? Vai, né? Mas eu quero ficar só olhando, eu que comando.
Mas não, tem esse mod e é muito divertido. E eu também acho que eles deveriam fazer isso no próximo The Sims. Porém, eu acho que o The Sims 5, enfim, o nome que for, não deveria ser um jogo online, necessariamente, que nem foi o SimCity.
Sim.
Eu acho que ele tem que ter essa feature, que é extra.
Uhum.
Mas ele não pode ser essencialmente um jogo que é online, que você só tem uma casa, que você só tem um
Sim.
personagem. Imagina, pra mim isso é um terror.
Horrível.
Sim. Né?
Perde a essência, né?
Exatamente. E outra coisa, então, que a gente viu no evento, além do The Sims 4 virar gratuito e do próximo The Sims, as informações, foi uma parceria inusitada entre o The Sims e a Anitta.
Gente, eu fiquei chocada.
Eu vi aquilo, fiquei, que é isso?
A gente vendo aquilo, a gente tava, hahaha, pessoas...
Que é isso?
É, então, a gente tava vendo pessoas se divertindo e do nada aparece a Anitta ali. A única coisa que apareceu ali, e talvez a gente não tenha revisto o suficiente pra entender o que que era, foi um coming soon, né, um em breve, e a Anitta falando como ela gosta de The Sims e usar Motherlode. Queria saber se vocês... Estão animados para essa parceria, primeiramente. E o que, que vocês esperam? Se vocês esperam um kit ou talvez só música?
Eu acho que vai ser só música, porque o kit, eles acabaram de lançar o kit de carnaval com a Pabllo. E eu tô vendo, assim, que o The Sims está querendo explorar novas culturas. Então, ele está fazendo, carnaval dos brasileiros. Fizeram um monte de coisa de cultura coreana, de cultura indiana. Então, eles estão querendo, assim, englobar muitas culturas. E eu acho que eles vão querer englobar por música mesmo.
É, pelo que eu vi ela cantando, parecia uma tentativa de cantar na língua dos Sims. E então, eu imagino também que vai vir música... E explorando o fato de que a Anitta está no topo, né?
Eu acho que eu vou apostar longe, que nem eu fiz no bolão anterior, que eu errei tudo. Mas eu vou apostar num kit ou acho que um pacote não vai ser. Mas um kit, eu até diria que pode ser, talvez, um kit de artista musical. Ia ser interessante. Eu, pessoalmente, nunca comprei nenhum kit, porque eu acho eles meio bobinhos, assim. Não acho muito legal. Mas... Se fosse um kit da Anitta, que fosse legal, que tivesse gameplay, especialmente, eu comprava, eu acho.
Kit com gameplay? Não existe.
Só tem aquele que ninguém fala. E aí, a outra última notícia que a gente pode falar é sobre a parceria com The Sims... a parceria do The Sims com o Overwolf, que é uma plataforma de comunidade de jogos que tem vários programas. Eu, pessoalmente, eu uso uma plataforma pra jogar LOL do Overwolf, que se chama U.GG, que já preenche as runas e faz um arsenal antes de você entrar na partida, que eu acho muito útil. E, no meu entendimento, o Overwolf é uma plataforma em que você pode criar esses aplicativos. E o que a gente viu vai ser uma plataforma para curadoria de mods e melhorar esse uso. Eu acredito que vai funcionar como uma Steam Workshop, que é onde é basicamente uma loja de mods, né? Então, como se você fosse no The Sims Resource, mas dessa vez numa fonte oficial. O que vocês acham disso?
Eu acho que vai funcionar bastante.
Acho que é uma nova forma de ganhar dinheiro, mas...
justamente. Mas eu acho que eles vão... Dá abertura, talvez, para os criadores ganharem dinheiro dessa
Sim.
vez. Criadores independentes. Porque tem gente que passa horas fazendo mod, fazendo um monte de coisa que é muito bem trabalhado. Mais bem
muito
trabalhado
bem
do que o The Sims, às vezes. Então, acho que talvez seja um jeito de remunerar essas pessoas.
Eu acho que a exaltação da comunidade modder é sempre muito legal, porque eles fazem um trabalho muito massa e muitas vezes de graça, né?
Sim.
Mas a gente tá vendo agora que eles estão usando o Patreon. O The Sims teve uma polêmica, né? Que eles mudaram os termos pra fazer mod, que alguns estavam vendendo os mods, isso não pode ser feito.
Uhum.
A única coisa que pode ser, entre aspas, monetizada é o desenvolvimento do próprio mod. É, mas eu acho que pode ser interessante. Eu não quero que nenhum mod seja pago. Eu acho que isso não Bem. Pode mesmo, assim. Eu acho que não funciona. E meio que vai contra os princípios do que é um mod. Mas eu acho que ter umas versões oficiais, assim, entre aspas, tipo uma curadoria da Maxis, uhum. é interessante. Bom, vocês têm mais algo a acrescentar?
Gente, se vocês não jogam The Sims, joguem. Agora que está gratuito. Eu só vou ser amiga de quem joga The Sims. Então, esse é um aviso.
É, eu tô feliz de finalmente ter o único jogo que eu jogo no Insira Ficha. Pela primeira vez eu posso me dizer gamer. Mas é só isso.
É, a hora é agora pra jogar o The Sims, né? Então, se você nunca jogou, nunca foi do universo ou parou de jogar depois do 3, eu acho que vale a pena você visitar o 4 e ver se você curte. É, pessoal, será que as propostas apresentadas hoje pelo time de The Sims vão render? Só o tempo dirá. Obrigado pela presença de vocês duas, Daniele e Júlia. Voltem logo para falarmos ainda mais sobre esse jogo. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Victor Lebarbenchon. Mesa redonda com participação de Daniele Alves e Júlia Goetz. Boletim por Victor Lebarbenchon, Nando Honório e Marcelo Pedroso. Trilha sonora por Daniele Alves. Arte do episódio por Emily Fernandes. Assistência técnica por Peter Lobo. Insira a ficha e rádio.ufsc. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira a ficha.